Io vediamo sparamenture da sorgesi per il responsabile della sede per legge o rispondi, mio amico, non c'è più buono, sono ragione del talento.
Olá, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos, né? Toda a sociedade civil, nossos companheiros de conselhos aqui, né? Conselho da cidade aqui presente hoje também, que são membros da Maluca, mas também estou representando aqui o nosso conselho. É um momento muito importante aqui para o município. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo já há bastante tempo, a gente vem desenvolvendo junto com a Emplado, junto com o Condemate. A gente já participou de diversas reuniões de trabalho em São Paulo, né? Diversos temas ligados ao meio ambiente, desenvolvimento econômico, habitação, participando de vários debates. Tivemos uma audiência pública de mobilização já aqui em Guararema. Depois disso ainda participamos de alguns debates, fizemos algumas propostas, né? Guararema fez propostas através do Condemate, né? Tivemos algumas propostas feitas na área de habitação, meio ambiente. Então a gente teve uma participação bem ativa. Nessa finalização também tivemos junto com a Emplaza, né, o Walter esteve comigo para discussão do marco zoneamento, algumas áreas de Guararema, né? A Emplaza fez a análise da lei de uso e ocupação do solo através da nossa legislação, né, e fomos lá contribuir, né, com o nosso conhecimento da nossa área. Então, a gente participou de todo o momento da construção do PDUI e dessas propostas. E hoje a gente está aqui nesse momento, né, dessa análise dessas propostas, e para ouvir todos os membros aqui presentes, todos os convidados, todos da sociedade civil. Fico muito feliz de ver a participação de todos. E vamos iniciar os trabalhos. E aí, por favor, faça a sua proposta. Esse é um momento importante para vocês, tá? É para isso que estamos aqui, para falar o que nós queremos aqui, do município especificamente, para a região metropolitana. Guararema tem uma característica muito diferenciada de algumas cidades, mas a gente tem uma parte muito importante, a gente tem muita área verde, a gente tem uma área rural muito grande, muito extensa, né? O nome Guararema, que sabe, que difere um pouco de Suzano, né? Então, a gente tem um papel muito importante aqui na região metropolitana de São Paulo. Então, agradeço a presença de todos mais uma vez.
Eu marco a palavra. Eu chamo o Roberto.
Obrigado pela deferência me dar contemplada, estar sentado aqui com vocês. Eu sou um arquiteto urbanista que milita há mais de 40 anos de profissão e eu trabalho em São Paulo junto a órgãos do governo e eu ultimamente tenho feito gerenciamento do Parque Várzea do Tietê, que todo mundo, quando pega trabalhadores, vê aquele trabalho todo em torno do Rio Tietê, desde a Penha, e vem vindo a caminho da cabeceira do Rio Tietê até a sua nascente em Salesópolis. Como a Zona Leste de São Paulo, ela é uma zona que tem um adensamento muito grande, né? Muitas características e muitas dificuldades, e sem dúvida alguma, a quantidade de pessoas que habitam nessa região e que englobam dentro do PDUI os municípios que vocês fazem parte. Então isso daí faz com que a gente tenha mesmo que estar junto, porque sem dúvida o reflexo que um faz reflete no outro município. Então a gente precisa ter essa noção de convivência pacífica e colaboração. Então, sem dúvida alguma, muitas coisas nos traz e nos une. Sem dúvida, a gente tem a mesma origem. Então, por isso que eu quero que vocês compreendam que a gente, mesmo estando em Mogi, em Guarulhos e tudo mais, a gente participa de uma região que é um polo e que tem que ter as suas características. Suzano tem as suas, Mogi tem as suas, e Guararema, suas peculiaridades que devem ser valorizadas e devem ser preservadas. Sem dúvida alguma, o rio é uma das importantes características para vocês. Eu acho que água, sem dúvida, é tradição de vida. Sem esse rio, essa cidade não seria o que é. Então, gente, Mogi fez com que o rio ficasse do jeito que está, infelizmente. a gente tenta resgatá-lo de toda forma, e porque não há motivo para a gente não conservá-lo e não preservá-lo. Eu acho que aqui vocês têm na mão um rio que é maravilhoso e que dá condição para vocês se sustentar, dá sustentabilidade para todo mundo, e tem várias atrações que a cidade tem feito dentro de um planejamento. Então, gente, vamos trabalhar junto para a gente contemplar e ser assim uma região muito rica e cada vez mais desenvolvida. Obrigado a todos.
Agora com a palavra, o representante do Podemote, Elvis Vieira.
Muito boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Gostaria primeiro de agradecer a presença de todos aqui nessa tarde, de acho que contribuir com a discussão do PDU é fundamental para que possamos caminhar juntos num caminho de pensar cidades sustentáveis, seja ele na escala da cidade, seja ele na escala regional ou até mesmo metropolitana. Sabendo que, muitos falam, né, professor, que nós vivemos em cidades, né? No nosso dia a dia nós usamos as cidades, nós abstraímos todas as estruturas que a cidade nos oferece. Mas também é necessário que pensamos também de forma mais ampla quando pensamos a cidade no sentido da contribuição que ela possa dar na região no qual estamos inseridos e principalmente nas suas inter-relações com as regiões metropolitanas. No caso da região metropolitana de São Paulo, e me atrevo aqui a dizer que é a região mais importante, não só acho que do estado de São Paulo, mas também do Brasil, do ponto de vista das economias que se geram, das suas características e também das suas adversidades, eu acho que é uma honra para nós aqui podermos discutir o futuro da nossa região metropolitana de uma forma ampla, que possa garantir a participação de todos, a possibilidade de todos poderem participar dessa discussão. Em nome do Condemate, é bom sempre esclarecer que há um esforço enorme para que possamos ter discussões em nível regional e que todas as cidades que participam dessa região, ou seja, os 11 municípios que também têm uma diversidade muito grande, né, desde aqui Salesópolis, Guararema, passando por Arujá, passa por Suporgi, Suzano, chega a Guarulhos, que é uma cidade densa e fundamental para a capital de São Paulo, sempre há uma discussão dentro da Câmara de Planejamento Urbano de entendermos que juntos podemos conquistar muitas coisas e juntos podemos pensar a nossa região também de forma sustentável. Há tempos atrás eu ficava me questionando algumas discussões e a possibilidade, né, que em momentos as cidades começavam a se competir entre si e que talvez sejam competições injustas, porque se pensarmos de forma regional, todos ganham. Então essa competição ela não pode acontecer e, pelo contrário, eu acho que eu vejo pela participação nas reuniões que estão tendo sobre o PDUI, a gente percebe que cada vez mais estamos unidos em busca de um bem comum. Nesse sentido, alguns temas são fundamentais que são necessários discutir do ponto de vista regional, seja ele do ponto de vista ambiental, como o professor mesmo falou, quer dizer, a importância aqui da cidade de Guararema, pelo bem que se tem ambiental, pela questão do rio, da água, né? Inclusive aqui é o Rio Paraíba, né? A gente discute muito lá o Tietê, né? Mas o Rio Paraíba que também tem uma importância fundamental dentro do ente hídrico do Estado, é um elemento importante a ser discutido. A questão dos sistemas viários regional é também um elemento fundamental para que possamos discutir a questão da mobilidade dentro da nossa região e a relação principalmente com os demais municípios da região metropolitana de São Paulo e em particular a capital da nossa região metropolitana. Sabemos que cada vez mais as nossas cidades necessitam de novos sistemas viários, de novos sistemas de mobilidade, de novos sistemas de locomoção e cada cidade vai se adaptar conforme a sua necessidade e a forma de planejar a sua visão. E aí eu acredito que Guararema vem demonstrando nas últimas gestões, né, um enfrentamento muito claro e encontrando soluções muito interessantes do ponto de vista não só da mobilidade, mas de encontrar caminhos para explorar o seu bem que se tem, que é o bem ambiental. Nesse sentido, né, eu acho que essa reunião abre uma discussão de podermos compartilhar ideias, compartilhar propostas, que possam não só o Ararema, mas toda a região do Alto Tietê ganhar com esse novo plano que está sendo desenvolvido pela Emplaza, que coloca à disposição essa discussão, que é fundamental, né? Em tempos atrás a gente falava em plano sendo feito a quatro paredes, e hoje a gente vê aqui a possibilidade de poder contribuir de forma ampla, de poder entender o plano, de poder participar de forma efetiva do futuro da nossa metrópole. Obrigado a todos.
Bom, passamos agora à condução da audiência pública para a representante da Emplaza, a senhora Cláudia Helena Leite, que fará a apresentação do PDU.
Boa tarde. Meu nome é Cláudia, sou arquiteta da Emplaza, urbanista, e o meu papel aqui é representar a equipe técnica e apresentar os conteúdos técnicos, basicamente, né? E também está presente a Maria Cláudia, a Marilda e o Odilon representando a Secretaria de Governo. A gente vai passar um filme muito breve, um filme institucional, e depois eu vou fazer uma apresentação também bastante rápida, porque o objetivo aqui é ouvir vocês.
Essa é a região metropolitana de São...
Desculpa, bati.
Região metropolitana de São Paulo, a sexta maior aglomeração urbana do mundo. Aqui estão concentrados 18% do PIB nacional. Região formada pela capital paulista e mais 38 municípios, com uma população total de 21 milhões de habitantes. Pessoas cada vez mais conectadas e integradas. Uma estrutura urbana desse porte traz, sem dúvida, muitas oportunidades e desafios. Um exemplo muito importante é a questão da mobilidade urbana. É comum pessoas atravessarem cidades de um extremo ao outro, ou mesmo morarem em uma cidade e trabalharem ou estudarem em outra. Imagine os gargalos gerados. É diante desse desafio e de muitos outros que em 2015 se deu início ao PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Seu principal objetivo é proporcionar a coexistência de todos por meio da construção de uma metrópole mais igualitária, com várias centralidades distribuídas pelo território, oferecendo opções diversificadas de trabalho, moradia, educação, comércio, serviços, saúde e lazer. Com isso, haverá maior integração dos territórios, melhor aproveitamento de cada região e melhores condições de vida para a população. A elaboração do PDUI é um processo contínuo de discussão, colaboração e integração de conhecimentos entre Estado, municípios e a União, além, é claro, da sociedade civil. Somente com a participação de todos, conseguiremos ter um processo democrático e legítimo e que reflita as reais demandas metropolitanas. Por isso, vamos juntos conhecer melhor, discutir e contribuir para a elaboração desse plano tão importante. Acesse nosso site e veja como. Governo do Estado de São Paulo.
Agora eu vou fazer uma apresentação um pouco para nivelar, né, as informações, repassar o regulamento, algumas informações que são importantes para o bom andamento da audiência. E quando eu terminar a apresentação, vocês ainda têm meia hora para se inscrever, para fazer intervenções e para apresentar propostas. Então, porque às vezes assistindo, né, lembra de alguma coisa, tem alguma ideia, e para a gente é importante o máximo de contribuição que a gente conseguir, porque isso enriquece muito o trabalho técnico, principalmente para trazer alguma coisa da realidade local, que muitas vezes na escala que a gente trabalha acaba escapando. Esse é o objetivo, né? A gente compartilhar os conteúdos e ouvir a população a respeito do plano, porque ele é um trabalho em andamento, a gente não veio aqui apresentar um trabalho encerrado. E o nosso maior objetivo é colher informações de vocês, algumas questões que tenham escapado ou que vocês acreditem que tenham que ser aprimorado. Pode passar. Daí tem as regras, né, da audiência, e todo mundo deve registrar a presença lá na entrada, acredito que todos fizeram. E o ideal seria que todos já tivessem lido o caderno de propostas, mas não tem o menor problema também, porque a gente vai retomar esses conteúdos e vocês têm liberdade para apresentar qualquer observação. Pode passar. aí são o funcionamento, né? Depois da apresentação vocês podem apresentar sugestões. Aí, para deixar registrado, para ser bem objetivo, para entrar como uma proposta que a equipe possa sistematizar e incorporar o caderno de proposta, tem que ser registrado na ficha, ou agora por escrito, ou posteriormente na plataforma. Vocês têm um tempo, se quiserem, às vezes, principalmente quem é de alguma entidade, quiser discutir em grupo para depois colocar na plataforma, a plataforma vai estar aberta ainda, não se encerra hoje. Aí a regra do tempo, né? Depois que acabar a apresentação, ainda tem 30 minutos, aí a gente abre para defesa de contribuição, 5 minutos para cada fala, com máximo de 30 minutos no total, e intervenções. Daí o tempo é de 3 minutos. Pode passar. Aqui, retomando, né, o que é objeto do PDUI é a região metropolitana de São Paulo, que é composta por esses 39 municípios, com as sub-regiões. A gente, Guararema, está na sub-região leste. É só para situar, né? E é da Lei Complementar 1139 de 2011. E a gente traz essa imagem porque ela reforça o que já foi dito na abertura, né? O tamanho do desafio que é tratar de uma região que é praticamente uma cidade, com continuidades e problemas de mobilidade ambiental de toda a ordem, que concentra quase a metade da população do estado, 10% do Brasil, 55% do PIB estadual e 18% nacional. Então é um desafio enorme tratar essa região de uma maneira equilibrada, né? Porque o objetivo do plano regional é enfrentar, sobretudo, as desigualdades e não reforçar as desigualdades que já existem, redistribuir as oportunidades. E aqui é só uma aproximação, e também já fica claro, né, o que a Juliana disse, que é uma região ainda com características ainda bastante rurais, com muitos ativos ambientais. Pode passar. Aqui a estrutura institucional dentro da qual o PDUI vem sendo já elaborado há um certo tempo. O que a Juliana mencionou são um grupo de trabalho, né, que as prefeituras já participam há bastante tempo. E tem todas essas instâncias que na plataforma, quem tiver interesse, por entender melhor o papel de cada um desse grupo, papel institucional, pode ver. O objetivo final é chegar num projeto de lei. Esse é um plano que vai virar uma lei. Ele não é um plano só para ficar numa prateleira ou numa gaveta. Ele vai ter força de lei, uma lei estadual. Pode passar. E o PDUI, qual o objetivo dele? Né? Ele vai trazer as diretrizes para o desenvolvimento da região e ele trabalha em cima de algumas funções públicas de interesse comum, que são aqueles assuntos... Obrigada. São aqueles assuntos, basicamente, que o município tem uma dificuldade para resolver sozinho, digamos assim. Então, transporte, por exemplo, habitação. Depois eu vou, no outro slide, especificar quais são aqueles que o PDUI trabalha. Ele é uma exigência do Estatuto da Metrópole, que é uma lei federal de 2015. No final, ele vai se tornar lei. E uma vez aprovado, os municípios deverão compatibilizar os seus planos diretores. Então, por isso, também a importância dos municípios acompanharem muito de perto a elaboração e o resultado. Aqui no caso de São Paulo, o Conselho definiu que o PDUI vai tratar dessas funções públicas de interesse comum: planejamentos do solo, transporte, sistema viário regional, habitação, desenvolvimento econômico, saneamento ambiental e meio ambiente. Ali eu coloquei junto porque são dois temas que foram tratados o tempo todo de uma maneira bastante integrada. mesmo grupo de trabalho, foi tratado junto, porque não tem como dividir, né, esses conteúdos. Pode passar. Depois também, o que o Estatuto da Metrópole prevê, e a gente acha que isso é um passo a mais que o PDUI vai ter, é que não vai bastar chegar no projeto de lei ou num plano. A gente vai ter que montar, né? Vai ter que ter uma estrutura que a gente chama de governança do plano, que ele vai acompanhar o plano passo a passo. Então tem que ter indicadores para a gente medir a eficiência, eficácia e como corrigir. E essa parte ainda que está mais ainda em discussão, né? Que está menos madura, digamos assim. Pode passar. Essa é uma linha do tempo para todas as etapas que já foram cumpridas. E para ressaltar que o que a gente está discutindo é o caderno preliminar, né? E como o nome diz, a gente faz audiência pública e busca contribuição para tornar esse caderno uma versão, chegar na sua versão final, que vai dar a base para a elaboração do projeto de lei. A gente recebeu esse caderno de proposta, né? Ele é fruto de 313 contribuições que chegaram através da plataforma, que já esteve aberta, né, por um bom tempo, e discussão nos grupos de trabalho. Aí tem como acompanhar, quem que tiver curiosidade, olhar o caderno com calma, e tem um relatório a respeito de todas as propostas que entraram, né? Aonde elas estão, se foram acolhidas, se não foram, por que não foram. E aí a estratégia que teve, a metodologia, em vez de vir uma relação de 300 propostas, muitas vezes pouco articuladas entre si, foram elaboradas, que a gente chama de propostas estruturadas. Então, é uma maneira, muitas vezes, de pegar um assunto que... uma proposta que, às vezes, parece muito pontual e que poderia até não ser incorporada. Na hora que a gente pensa num grande programa guarda-chuva, a gente consegue acolher o maior número de propostas e dar um sentido para propostas que muitas vezes vinham de maneira isolada e pontual. E isso tudo também vem do caderno de propostas. Dá para entender, está tudo relacionado, quais as propostas foram incorporadas naquela proposta. E a ideia é, com as audiências públicas e as contribuições que ainda estão chegando via plataforma, fechar o caderno de proposta que vai realmente subsidiar o projeto de lei. Aqui eu trouxe um pequeno sumário do caderno de proposta, né, que é o que de fato está em discussão na audiência pública, e aqui a gente vai focar mais no item ordenamento territorial e as propostas estruturadas, que elas foram concebidas, né, sistematizadas em torno desses eixos: desenvolvimento econômico, social, territorial, habitação e vulnerabilidade social, meio ambiente, saneamento, recursos hídricos, mobilidade, transporte e logística. Então, aqui já dá para perceber como aquelas funções públicas de interesse comum, que lá atrás elas aparecem de uma maneira mais estanques, aqui a gente já enxerga uma transversalidade um pouco maior entre os temas. Pode passar. O ordenamento territorial, ele aproxima do território da região metropolitana em três etapas. E o que muda é a escala de atuação, né, ou de como enxergar esse território. As macrozonas são quatro. E elas a metodologia dela, da construção, foi sistematizando todas as legislações que hoje já existem, já estão valendo e têm impacto na e condicionam o uso e ocupação do solo, digamos assim. Então, por exemplo, a legislação de proteção de mananciais, né, que incide, por exemplo, em Suzano, em Mogi, em algumas regiões, os planos diretores. Então, foi um esforço de compatibilizar, mas, ao mesmo tempo, tem uma outra camada, que é uma leitura do que os grupos de trabalho acreditam que seja enxergar no território, quais são as funções que aquele território exerce do ponto de vista regional. Então, é de produção de água, é de fornecimento de infraestrutura. E assim, só fazer uma observação, essa macrozona de diversificação de interesse ambiental, ela não é uma macrozona que não pode atividade econômica, pelo contrário, que não pode mineração ou que não pode atividade rural, pelo contrário. É só que a gente imagina são atividades econômicas que contribuam até para a preservação ambiental, que não degrade o meio ambiente, mas não é vedado, até porque vocês vão ver o tamanho dessa macrozona não teria sentido. Depois tem uma outra escala que a gente já trabalha com uma aproximação do território maior. Então, quase, não chega a ser uma escala de projeto de um arquiteto, mas já é uma escala de um plano, de um desenho no território. Então, tem o sistema de parques e áreas verdes, o enfrentamento da precariedade urbana habitacional, a rede de centralidades, a gestão de risco. E, num terceiro momento, ainda vão ter algumas áreas de intervenção específicas, que pode ser uma área para desenvolvimento econômico ou preservação ambiental. Ainda não existe um exemplo, né? Está trabalhando o conceito ainda. Pode passar. E essas são as quatro macrozonas. Então, como vocês podem observar, esse verde mais claro não é uma macrozona de uma proteção integral, por exemplo, como se fosse um parque ou alguma unidade de conservação. Os verdes escuros são, elas são todas as unidades de conservação de proteção integral já legalmente instituídas hoje, elas já existem. O PDUI não está propondo nada além, nesse caso, do que já existe. O que a gente imagina é, no futuro, junto com os municípios, através daquele sistema de parques e áreas verdes, aumentar essa proteção e criar áreas de conectividade. Mas não um processo de cima para baixo que a gente vai chegar, vai dizer o desenho é esse. É uma construção junto com as prefeituras, com a Secretaria do Meio Ambiente. Pode passar. E aquele mapa é uma escala até difícil de enxergar, mas todo mundo pode entrar na plataforma do SIM, que é o Sistema de Informações Metropolitano, né? E pode olhar esse mapa do macrozoneamento com maior detalhe. Isso é bem assim, importante até que quem tiver com questões mais ligadas ao ordenamento territorial faça isso. Que entre no sistema, que olhe, que verifique, que aproxime a escala para checar se de fato o que está imaginando que acontece, acontece, né? Para poder colaborar e poder, às vezes, até alertar a equipe que alguma coisa ali não está sustentando, né? Aqui são os cinco eixos, né, ou temas, que as propostas estruturadas elas acabaram se organizando em torno desses temas. A gente colocou ali no meio o desenvolvimento econômico, social e territorial, porque a estratégia dele principal é a diretriz: reduzir a desigualdade e a segregação socioespacial e territorial. E a gente acredita que, primeiro, é um plano de desenvolvimento, e segundo, que esse objetivo é o objetivo principal do PDUI, que é diminuir a desigualdade e aumentar a oportunidade. Aí, no eixo de habitação e vulnerabilidade social, as principais estratégias são provisão de infraestrutura necessária à regularização fundiária e habitação de interesse social associada ao uso misto. Estimular a habitação social junto aos eixos de transporte e aos polos de emprego. Ordenamento territorial, aquele que eu já mostrei anteriormente, né? Mobilidade, logística, transporte e logística, trabalha muito a rede de transporte e o incentivo às ligações perimetrais, porque isso é um problema que surgiu em várias oficinas, que muitas vezes a todos os municípios têm ligação com São Paulo, né, com o centro, com a cidade polo, e às vezes municípios muito próximos têm uma dificuldade enorme de conexão entre si. O meio ambiente, saneamento e recursos hídricos tem um mundo de assuntos nessa caixinha, né? E também ela tem muita transversalidade com todos os outros temas. Mas, resumidamente, o que esse eixo propõe é um desenvolvimento compatível com as áreas de interesse ambiental que fornecem serviços ecossistêmicos e que estão hoje sujeitos à legislação ambiental. É encontrar alternativas de desenvolvimento, né, para essas regiões. Nos municípios que são a PRMs e que estão na área de exposição mananciais, isso é uma discussão muito importante. Um outro ponto que esse eixo traz é estimular paisagens agrícolas multifuncionais, que é uma estratégia de estimular a atividade rural, mas fazer atividade rural ser parceira da conservação e não inimiga. Isso é totalmente possível. Tem vários exemplos que a gente pode mostrar. E um outro ponto super importante, principalmente para municípios que prestam muitos serviços ecossistêmicos, é que esses municípios têm que começar a receber de alguma maneira por isso. Tanto o proprietário, que tem uma área que ele preserva, quanto os municípios. Então, se você tem 50% do território da região metropolitana de São Paulo, de alguma maneira tem seu desenvolvimento restringido, talvez, né? Vamos falar. Eles têm que ser compensados, porque essa água ela vai servir para o outro município se desenvolver, ter indústria. Então, essa é uma discussão que já passou do ponto de se fazer regionalmente. E a gente está trazendo esses instrumentos para a discussão. Pode passar. Aí, o desenvolvimento econômico, social e territorial com as suas estratégias. Acho que pode passar, né? Que daí já tem a estratégia e os... Aí, por exemplo, só assim, são exemplos do caderno de proposta, mas o interessante é vocês lerem ele inteiro. Nessa estratégia da redução da desigualdade e a segregação, existem algumas propostas estruturadas. Plano Metropolitano de Turismo, Programa de Infraestrutura Rural, Fomenta a Sustentabilidade Ambiental e Geração de Renda, Programa Metropolitano de Competitividade e Inovação. São exemplos, não tenho só esses. Habitação e vulnerabilidade. As principais questões a serem enfrentadas pelo PDUI, a precariedade habitacional urbana e habitações em áreas de risco, que é uma questão muito séria. E a estratégia é ter ações articuladas de enfrentamento e fazer a gestão do risco, né? Não é só ir na socorrer depois que o problema já está posto. A estratégia de enfrentamento à precariedade, algumas propostas estruturadas, o Plano Metropolitano de Habitação de Interesse Social, Política Habitacional para Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais, a PRMs, que é uma questão seríssima, Programa Metropolitano de Regularização Fundiária e Urbanística. Na gestão de risco, ter o Plano Metropolitano de Gestão de Riscos e a criação de um modelo de gestão. E existe já uma Câmara Temática que se reúne periodicamente e que já está avançando essa discussão. Aí, meio ambiente, saneamento e recursos hídricos é muito, 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 muito assunto e muito problema. Patrimônio ambiental e paisagístico, ele trabalha com unidades de conservação e cobertura vegetal natural. Recursos hídricos, na gestão dos recursos hídricos e mananciais regionais. O abastecimento, ele vê a rede, né? E depois em recursos hídricos, pensa de uma maneira mais global o manancial. Aí é mais a rede. Esgotamento sanitário, analisa, né, e pensa em propostas para coleta e tratamento, que ainda é um problema seríssimo, seríssimo, tratamento de esgoto para a região metropolitana. Resíduos sólidos é um dos temas mais metropolitanos e mais regionais dessa lista, eu acho. O Condemat já tem várias tentativas, né, de fazer um plano para a sub-região, e eu acho que o PDUI tem que ser oportunidade para pelo menos apontar e começar esse plano metropolitano de resíduos sólidos. Porque os municípios e prefeituras não têm condição de enfrentar essa questão sozinha, né? É muito difícil. E macro-drenagem também, principalmente naquelas áreas mais conurbadas, é um problema que tem que ser tratado regionalmente, porque às vezes um município que analisa um exemplo simples, né? Um município que analisa um córrego, aumenta a velocidade da água e gera um problema para o município seguinte. Então tem que ser tratado, existe já, né, o plano regional, mas precisa ser mais apropriado pelas prefeituras, e eu acho que o PDUI pode ser um instrumento, que eu acho que o grande papel do PDUI é ser um articulador de políticas. As principais estratégias, né, é difícil resumir tanto assunto, mas basicamente é tratar da preservação, conservação e recuperação das áreas de interesse ambiental, trabalhar para a universalização do serviço de saneamento básico, que ainda não alcançamos, principalmente tratamento de esgoto, e adaptação às mudanças climáticas é um tema que a Secretaria do Meio Ambiente trouxe para o PDUI como uma prioridade. E a equipe técnica do PDUI se apropriou desse assunto, mas fazendo a interface com o risco. Com o aumento dos eventos climáticos extremos, vão aumentar as ocorrências de inundação, alagamento, escorregamento. Então, a gente está associando a gestão do risco. E proteção de áreas de interesse ambiental, alguns exemplos, né? Tem o Sistema Metropolitano de Parques e Áreas Protegidas, que eu já falei. Os instrumentos econômicos, o pagamento de serviços ambientais, a compensação. Tem que se pensar em fundo, porque até hoje o pagamento de serviços ambientais é uma ideia, é que todo mundo aponta como uma solução, mas precisa ver de onde vem o dinheiro, quem paga a conta, como que coloca isso em pé, né? E recursos hídricos e mananciais é um eixo importantíssimo, que tem que ter um programa de segurança hídrica, um programa metropolitano de conservação de mananciais, que já tem vários instrumentos, é uma questão de articular isso, e um plano integrado de despoluição e revitalização do rio Tietê e afluentes, ainda e de novo, porque ainda não alcançamos. A universalização do serviço de saneamento básico, um plano de gestão integrada de resíduos, um programa de regularização de saneamento básico integrado para toda a região. E a macro-drenagem, ela tem várias abordagens, né? Uma delas é fazer a interface da macro-drenagem com aquele projeto Sistema de Parques e Áreas Verdes. Trabalhar isso junto às prefeituras para a gente começar a pensar um pouco de soluções não estruturais, né? Quando o problema está posto, a gente acaba pensando em piscinões, em reservatórios, mas a gente pode pensar antes, preservar as várzeas, afinal a função da várzea é essa, né? Absorver a cheia do rio. E trabalhar nas diretrizes, eu acredito que é um trabalho de junto aos municípios e permanente mesmo isso, né? Pode passar. E adaptação às mudanças climáticas, como eu disse, está muito articulado àquela diretriz, àquele programa da gestão de riscos. Mobilidade, transporte e logística, as questões principais, a garantia de mobilidade numa região metropolitana do tamanho da nossa e com empregos muito concentrados numa região e moradia em outra, isso é um tremendo desafio, né? Fomenta a reorganização, na verdade, espacial das atividades, tentar criar novos, usar o transporte como um facilitador da organização, de uma outra organização das atividades, que não seja tão concentrada como é hoje. E tratar a eficiência da logística de cargas, porque uma questão que apareceu muito em várias oficinas é que os caminhões, por exemplo, circulam e cada município tem uma regra, tem um horário, tem uma regra mesmo para isso. Isso cria muita dificuldade. Então, a estratégia é trabalhar na rede de transporte, incentivar, promover ligações perimetrais e incentivar a intermodalidade do transporte de carga. Pode passar. Garantia da mobilidade e ampliação da infraestrutura. Essa estratégia, algumas propostas. O bilhete único metropolitano, pensar o transporte coletivo como uma rede integrada, e a revisão, expansão e melhoria do sistema viário metropolitano, se bem que ele está sempre em revisão, mas fazer uma revisão de acordo com os pressupostos do PDUI. E o fomento à organização espacial, o transporte como elemento indutor, como eu tinha dito. Implantar linhas perimetrais de transporte de passageiros que interliguem centralidades, polos e eixos de atividades econômicas de caráter regional. E adensar e qualificar o espaço urbano em torno da rede de alta e média capacidade, né? Trazer a moradia para perto dos eixos de mobilidade. E o aumento da logística, compatibilização de horários, de circulação e tipologias, implantação de terminais intermodais. Pode passar. Aqui é para fazer um convite mesmo, né? Que vocês acessem, as contribuições podem ser feitas através da plataforma. Sempre pensando nessas três questões, né? Qual região metropolitana que nós queremos? Como fazer para alcançar isso que a gente, esse cenário que a gente deseja, o que, que ainda está faltando? Ela vai ficar aberta até 30 de novembro ainda. Pode passar? Aqui é para mostrar, aquela flecha laranja, vocês entram na plataforma. Aqui é mostrar nessa sub-região leste, né, as oficinas, os cronogramas. Vocês podem participar das outras também, naturalmente, porque são problemas regionais que estão em pauta. E ali onde está a flechinha laranja, vocês clicando ali, chega nessa página, tem que fazer um login, um cadastro, mas não tem nenhuma dificuldade. Aí formular propostas, e a proposta vai para a plataforma, pode passar. E pode sempre acompanhar, tanto pelo Facebook é mais divulgação de notícias, o importante mesmo é a plataforma. E aí agora a gente vai abrir para as contribuições. Quem está inscrito, a gente pegar a lista, Maria, gostei? Mas continua aberto, podem se inscrever, podem contribuir. Primeiro inscrito é a Prefeitura de Guararema, Ricardo.
Já tem.
Bom, boa noite. Bom, na verdade eu já contribuí no site, logo teve a primeira apresentação aqui na Guararema, né? E é referente à questão da unidade de conservação, né, alguma coisa que foi falada, e trazer um dado que na época eu não me atentei, foi, não lembro o mês que foi, mas faz algum tempo já. Que aqui na região do Alto Tietê a gente tem uma. A engenheira vai puxar meu nome, que sempre fala desse assunto, que é o bicudinho do Brejo Paulista, uma ave. Só tem aqui na nossa região, endêmica, mundialmente, não é só encontrada aqui. É justamente Guararema, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Biritiba, Mirim, e depois ela vai aparecer lá em São José dos Campos. Só no mundo todo, só aparece nessas cidades. E eu não sei, eu acho que é pertinência de incluir isso no PDUI, como preservar essa área, que é a incidência dessa ave rara, que tem uma série de coisas agregadas a isso, que é essa ave só dá em lugares de água limpa, de brejo de água limpa. Então, ela é um bioindicador. Então, eu não sei se através do PDUI poderia ser pensado alguma coisa para essa região, contemplando o Bicudinho do Brejo Paulista, né? E em unidades de conservação também para a região. Não sei se já está contemplado alguma
coisa. A estratégia que a gente imaginou é o macrozonamento, ele não entra nesse nível de detalhe, mas quando a gente pensou justamente no sistema de parques e áreas verdes, é para contemplar esse tipo de questão. Inclusive, indicação de novas áreas para a criação de novas unidades de conservação. É pertinente, sim. Você, como você colocou lá.
Então, tem outra questão que estava mais pontuada a isso, que assim, a gente está na borda da mancha urbana da metropolitana de São Paulo, né? E eu tenho experiência trabalhando em Santo André, no Parque Natural do Pedroso, que era uma unidade municipal de conservação. E lá a gente viu que a mancha para bem na unidade de conservação. Então, as unidades de conservação têm essa função também de regular o avanço, né, desordenado ou não, mas ela tem essa função. Então é reforçar a necessidade de unidades de conservação. O pessoal que trabalha comigo fica até de saco cheio tanto que eu falo disso, mas eu vejo como uma coisa importante para a proteção da biodiversidade, colocar áreas com unidades de conservação protegeriam também o avanço desordenado, enfim, essas outras coisas.
Uma etapa na construção do sistema de parques e áreas verdes, a gente pode até, você pode entrar em contato com a Plaza, que os municípios eles sugeriam áreas para serem incorporadas, mas eu acho que é mais fácil entrar em contato. Esses assuntos de macrozonamento, de sistema, eu acho que é bom ter o contato mais próximo. Acho que a Juliana tem o contato. É, representante da extração de areia Guanabara, Uriel.
Bom, boa noite a todos. Um prazer estar aqui nessa reunião de extrema importância para o planejamento do Estado. Meu nome é Uriel, sou engenheiro de Minas do Grupo de Extração de Areia Guanabara, aqui no município de Guararema. E minha questão, a nossa questão é a seguinte, não ficou muito claro no plano sobre o desenvolvimento industrial e mineral na região metropolitana, qual tem um potencial, é uma potência na extração de agregados para a construção civil, de extrema importância para a região em si, qual é uma região urbana, dependente de agregados, de pedra, areia, água e cimento. E a gente, por parte da mineração, a qual vem sofrendo com o crescimento urbano desordenado, em alguns casos, até um exemplo em Itaquera, que uma pedreira foi conurbada pela cidade, e isso acaba sendo um alerta, um satélite para nós, que com o crescimento desordenado das áreas urbanas, vem chegando próximo às áreas potenciais e às áreas já existentes da mineração. Qual seria a saída para engajar esse desenvolvimento sustentável por parte da mineração e da sociedade em si, contando que a mineração hoje é uma atividade 100% sustentável, de forma desde a pesquisa até o descomissionamento de uma mina? Obrigado.
Esse assunto ele já foi trazido, né, em outras reuniões, ele é bastante relevante, você tem toda a razão. E a princípio aquela macrozona verde clara, ela a gente chegou até, mudou de nome várias vezes, né? Ela já chegou a ser chamada de contenção da urbanização. Porque a ideia naquela área é ser uma área de atividade de interesse ambiental e, no meu entendimento, dependendo de como a atividade seja feita, ela não impediria a mineração, mas ela impediria a expansão urbana, por exemplo. Mas não foi muito detalhado, realmente. Então, acho que é uma questão que é bom registrar até para os grupos de trabalho tornarem a discutir, deixar isso mais claro, realmente, para não correr o risco de ter algo mal entendido, né, com relação a esse assunto. Morador Cláudio Pavão.
Meu nome é Cláudio Pavão, eu sou morador aqui do município, né? Modo que as represas tribam nessas épocas de Pedro, possivelmente. Então, acho que o município sofre muito, né? Porque, como ele falou, o município, o rio é um bem precioso para a gente. E atualmente o rio praticamente nem navegável mais é, em certos períodos, né? Porque a contenção de água para encher a trave de Paregona é muito violenta, né? E atualmente, quer dizer, o rio tá bonito, né? Realmente, porque está crescendo. Nessa uma coisa, melhorando um pouco mais esse fluxo, a saída de água das represas, né? Um pouco mais de lógica, não simplesmente a falta de água do Rio de Janeiro salta a água. Na época que, vamos dizer assim, que a gente podia usar, né? Na época que a gente podia usufruir mais o rio, ele está seco, que a gente não consegue nem lá. Além do assoreamento dele, que é uma coisa violenta, né? Quer dizer, ele perdeu toda a característica original, então os peixes sistemáticos que necessitam de areia, se a gente conseguisse nesse plano, né, a benefício de Guararema, que é uma cidade rural e tem uma necessidade, né, a gente tem um controle dessa saída de água, não simplesmente por telefone, que está precisando de água. Entendeu? Então, eu achava que isso é uma coisa importante, que seria muito beneficiado, o Garanhuns seria muito beneficiado com isso, né? Tá meio morto, né? Uma coisa, eu moro na beira do rio, o rio é um lugar que tem muito, muito eco, sabe? Então, qualquer atividade, mineradora dele, mas o acústico, eu moro na beira do rio, usar o rio, né, como turismo, qualquer barulhinho, ele faz um eco violento, às vezes as festas do piano, né? A gente pode perceber o quanto esse som anda pelo rio, né? Então, quem sabe, se fosse uma coisa que contribuía aí, que a gente pudesse também lá, nesse ordenamento do solo, agora mesmo, né? Utilizar essa experiência que a gente tem. Uma vez tinha uma fábrica de bloco do outro lado da minha propriedade, o som que estava dentro da sala da gente. E, ó, eu consegui, acho que 50, eu fiz uma coisa dessa, a gentileza. Parabéns, achei muito legal. Mas mais uma dúvida, será que a gente, essa lei 17, 18, 1978, que foi aquele mau legítimo, ela vai ser modificada? A ideia é essa? Essa lei ambiental uso de proteção do solo da Grande São Paulo. Que a lei.
A gente está falando da lei de proteção do
município. Proteção do município, que é 17, 18, 1978.
Não, a lei de proteção.
Ela vai ser modificada?
Ela foi substituída pela lei de 97. Então, agora a orientação é que cada manancial, cada sub-bacia, né, cada aqui de manancial, faz sua lei específica. Acontece que Guararema não é do Alto Tietê, né?
Não é, não.
Então, a discussão que a gente acaba, infelizmente, acompanhando mais é a do Alto Tietê. Mas é um alerta importante para a gente dar uma olhada também, né? No que o Comitê do Paraíba do Sul está apontando para Guararema.
Essa lei, com o 178, que ela veio, fez toda essa contribuição urbana do município, tudo está ligado a isso, né? As zonas de uso municipais, eu acho que essa é uma coisa que a gente não deve mexer muito, eu acho. Então ele ordena o uso do solo dele, ele acha que ele não tem mais tempo.
E assim, só fazer uma observação, que a escala do PDUI não é a escala de um plano diretor, né?
Não.
Então ele é orientador, ele vai trazer diretrizes, ele vai pensar em políticas regionais, programas regionais, e apoiar o município, que é quem tem a competência para legislar sobre a ocupação do solo. Né?
Legal
que
vocês
estão fazendo.
Obrigada.
Agora,
Robson
da Silva.
Então, como você colocou, esse plano, o PDUI, ele vai se tornar um projeto de lei. Né, e vai ser um diploma legal, tratando de vários temas, mas eu vou me atentar mais à questão do meio ambiente, proteção, mais essa questão do que a questão da mobilidade em si, outros temas foram tratados. E com certeza, até mesmo pela própria democracia, em termos das audiências públicas, nós vamos ter aí mais um diploma legal muito importante. Né? E, paralelo a ele, nós já temos em vigor vários diplomas tratando desses temas, federais, né, inclusive. E a minha pergunta é a seguinte, ou também uma sugestão, que eu acho que o que nós não, a ausência que nós temos em relação a esses diplomas, tanto federais quanto estaduais, e mais esse, é a questão da efetividade, da fiscalização. Então a sugestão é que também seja colocado em discussão um arcabouço, né, que pode ser vinculado a esse, de que ele saia também com um arcabouço de medidas, né, de fiscalização para que haja realmente efetividade. Porque uma coisa que me desanima são vários eventos que eu já participei tratando-se de meio ambiente ou reuniões, é de que a gente trata desse tema e no dia a dia a gente vê cada coisa que eu posso até citar exemplos, mas não vou citar, que desanimam a nós, como população, como sociedade civil, de participarmos. Realmente, sem dúvida alguma, é uma proposta importantíssima. Mas a minha preocupação é que depois que ela vire uma lei, ela não tenha efetividade exatamente pela falta de mecanismos, de meios de fiscalização dessas questões tão importantes que estão sendo colocadas aí. Tá, então, a minha proposta é que a questão de efetividade de fiscalização, que se cria instrumentos já no próprio plano, mesmo que sejam de forma macro, mas que já aponte que nós vamos ter instrumentos para que sejam fiscalizadas e haja efetividade do que se propõe. Tá?
Obrigada, com toda razão. Da Extração Guanabara, Emanuel Rodrigues da Silva.
Boa noite. Eu também faço parte do grupo de técnicos e consultores aí que trabalham. E a gente já esteve participando de outras audiências. E queria assim, só ressaltar uma preocupação que a gente tem, dado uma atenção especial no sentido exemplo de abrangência do PDUI, que é a região metropolitana de Salente, de uma certa amplitude bem maior do que especificamente alguns problemas para a mineração das atividades. Eu não sei se o PDUI poderia contribuir para uma revisão de legislação, muito conflito entre legislação federal, legislação estadual e legislação municipal. Para conseguir atender, para conseguir os empreendimentos trabalhar com regularidade, acabam orientando a atividade para uma clandestinidade, né? Então a gente fala assim, não, não queremos, até a mineração ser denegrida por muita dificuldade até de regularização. Área ambiental, né? Nós temos outros empreendimentos do grupo TEM, até assim para citar, nós temos um Sul, que iniciou em 1912, ele vem transcorrendo a todos, jazida muito grande, então vamos dizer, é um bem da União, não é nem, a gente não pode nem passar, nós
estamos administrando um bem da União.
E a gente tem tido muitas dificuldades nessa integração, desse histórico, da evolução das leis, né? De repente, numa determinada situação, a gente tem uma legislação, a gente vai atender aquela legislação, numa outra sequência, evolução da legislação, a gente é impedido. Então, e as minerações, é que nem eu falo, nós temos empreendimento também, no caso até dessa empresa também, são empreendimentos assim,
50 anos de vida.
Então, como que a gente vai coexistir, né, com o desenvolvimento, se não houver algumas direcionamentos, algumas orientações integradas, e observar. Entendeu? Nós temos um outro empreendimento em Jacareí, que o nosso empreendimento ficou fora do zoneamento minerário. Só que ele já existia desde antes de 1978. E o zoneamento foi feito em 89, 90. Então, assim, precisamos ter atenção e fazer esse planejamento devido para poder, vamos dizer, racionalizar, né, esse ordenamento, talvez e até essa gestão que elas estão lá na legislação. Querer renovar uma licença e a prefeitura chegar e falar assim, não, aqui nós não, vocês estão fora, vocês estão em desconformidade. Mas como que eu estou instalado há mais de 20 anos no local? Né? Então, ter essa integração das leis aí, que o PDUI pode, né, colaborar nesse sentido. Existam menos conflitos. Isso, no final, o benefício vem, acho que em prol da comunidade. Né?
Vocês registraram essas questões?
Registraram. Não, mas, desculpa, vai ser registrado, né?
Sim. Não, porque como a gente tem a Secretaria de Mineração e Energia, ela participa dos grupos, a gente pode levar essa discussão para aprofundar essa discussão com eles. Mas aí, tendo a proposta por escrito, a gente é mais fácil, né, para a gente provocar a discussão.
Então, ok.
Tá bom? Muito obrigada. Aqui não tem mais ninguém inscrito, mas eu insisto que a plataforma continua aberta. E, mesmo as observações que eventualmente... Assim, o comentário que eu fiz que é o município que legisla não é no sentido de inibir nenhuma contribuição. Acho que o papel de vocês é colocar a contribuição da maneira que vocês entendem. O papel da equipe que está lá atrás, junto com as prefeituras, é trabalhar essa proposta e depois traduzir se foi contemplada, não foi, ou às vezes a gente contempla não de uma maneira tão direta. Então não foi no sentido de dizer não faça, faça. Para a gente, todas as contribuições vão enriquecer o trabalho. Né? Eu queria agradecer muito e devolver para a coordenadora da mesa.
Obrigada, Cláudia. Obrigada, Cláudia, pela apresentação. Agradeço a contribuição de todos. Né? A
munícipes, né? Representa aqui o município de Guararema. É, Guararema é, tem, a gente fica brincando, né, tem sido uma praça muito grande, inclusive para os municípios da região metropolitana. A gente está tentando controlar o adensamento das pessoas em morar em Guararema, né? A gente está vendo um público muito grande de Guarulhos, né? A gente está vendo um público muito grande de São Paulo, venda de lotes, né? E, a gente também está trabalhando nisso, né? Porque o pessoal vem já com uma ideia irregular para querer fazer o irregular aqui, né? Então a gente tentando controlar o irregular daqui. Então a gente vê que a gente está atraindo esses municípios, né? O Guararema também está muito preocupado com essa questão, né? Os munícipes aqui sabem, né, que a gente debate sempre essa questão. É, tem a questão do turismo também muito forte, né? Que o Guararema está crescendo muito a questão do turismo também. E eu quero agradecer aqui a todos mais uma vez, dizer aqui para a gente tem uma condição especial, né? A gente fica brincando, a gente é meio Alto Tietê, meio Paraíba, né? Né, mas as questões a gente pode levar para o Comitê de Bacias do Paraíba, né, a questão que você falou aqui para a gente, né, a gente levar para o comitê, a gente tem a representatividade do Comitê de Bacias aqui do Paraíba, né, a gente ficar administrativamente no Alto Tietê e na questão ambiental a gente acaba respondendo ao Paraíba, que responde a outra região metropolitana, mas também a gente leva essas questões para eles, né, trazemos as questões para a metropolitana e também tratamos aqui, né, na forma nossa do município de Regrado. Né? O município de Guararema, o Moscatelli sabe, né? Ele sempre fala isso. A gente também fica brincando que a gente está no meio das duas, no meio de duas manchas urbanas. Né? A gente, quando ele fala brincando, mas a gente vê a mancha da região metropolitana do Vale do Paraíba e a região metropolitana de São Paulo. Guararema não tem segurando essas duas manchas. Então a gente quer manter isso, né, para Guararema e manter essa característica para atrair de forma regular o pessoal aqui da região metropolitana. Agradeço mais uma vez, uma boa noite para todos. Vou passar a palavra para os outros membros da mesa.
É muito bom a gente participar dessas reuniões, dessas audiências, que cada uma delas tem uma conotação, tem um aspecto, e é muito vibrante a comunidade estar participando, né? Fico feliz de poder estar aqui com vocês e vendo que a comunidade está de olho aberto para as coisas que estão acontecendo. Sem dúvida alguma, a gente precisa aproximar, porque as distâncias geográficas são medidas de fácil manejo. As distâncias culturais é que elas são muito grandes. Então a gente precisa ver esses aspectos e preservar muito. A gente precisa olhar até para o lado histórico da coisa, né? Que não deve ser de jeito nenhum desprezado. Agradeço a todos e vamos estar juntos sempre, tá? Boa noite.
Bem, gostaria de agradecer a participação de todos aqui, todos que contribuíram com as propostas, eu até anotei algumas aqui. É interessante, né, porque foi todos numa linha muito clara do que a gente imaginava para a cidade de Guararema, ligada à questão ambiental, quer dizer, esse elemento, seja ele as unidades de conservação, seja a importância do Rio Paraíba, seja ele um ordenamento urbano, mas de forma sustentável, né, que garanta essa preciosidade que é a cidade aqui de Guararema, tanto para o Alto Tietê como também para o Vale do Paraíba. Né. Então, eu aprendi algumas coisas aqui com o senhor, aí eu não sabia, interessante essa leitura que o senhor faz do Rio Paraíba como um órgão transmissor de som, nunca pensei nesse sentido, muito interessante, eu vou até pesquisar mais sobre isso. E imagina, e a gente vai aprendendo dia a dia, então acho que isso é uma coisa que me chamou muita atenção aqui, né? Mas principalmente eu acho que essa preocupação que vocês têm aqui de garantir, né, esse bem que tem na cidade, que são os elementos naturais da cidade, que eu acho que é um bem precioso, que novamente eu reforço aqui, a gente que está tipo, fora da cidade, né, observando aí o bem do Suzano, e dentro lá da Câmara Técnica de Planejamento do Condemate, a gente percebe que as últimas gestões vêm tendo um olhar muito mais cuidadoso nesse sentido, e ao mesmo tempo, né, usando isso a favor do município, né? É possível, né? Aqui demonstra que é possível usar de forma ordenada, controlada, sustentável, garantindo economia para a cidade, garantindo uma qualidade de vida para quem mora, para quem vem conhecer a cidade, né? Às vezes até trazendo, talvez até alguns impactos maiores aí com alguns eventos que a gente vem percebendo nos últimos eventos na cidade, mas que é possível pensar o futuro da cidade usando esses bens comuns que antes eram pensados como problemas, né? E hoje eles são, eu acho que as joias que devem ser guardadas para a cidade e usadas de uma maneira melhor possível. Boa noite a todos, muito obrigado.
Está encerrada a audiência, muito obrigada a todos.
Obrigado.